Seja muito bem-vindo ao podcast No Ar Adventista. Esse é o episódio número 1 e a nossa conversa é com o pastor André Saraiva. Atualmente, na Igreja Central de Natal, capital do Rio Grande do Norte, o pastor André Saraiva irá falar do atual momento em que estamos vivendo, relatar um pouco de toda a sua trajetória como pastor e explicar como foi deixar a cavalaria da Polícia Militar para se tornar pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir o vídeo e seguir as nossas páginas no Deezer e Spotify. Também deixe o seu comentário e participe do nosso podcast. Eu sou Bruno Rafael e o No Ar Adventista de hoje está no ar com o pastor André Saraiva. Pastor, primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade. O senhor está sendo muito importante nesse início do nosso projeto. E eu até comentava com o senhor em off que eu convidei você por conta que, além de ser um pastor e trazer esse papo dos adventistas aqui no nosso podcast, é um amigo, é uma pessoa que vai facilitar com que eu me desenvolva até melhor, porque a gente sempre tem um friozinho na barriga nesse início, apesar de já ter feito muitas entrevistas, mas um início sempre a gente fica com uma tremedeira nas pernas. Muito obrigado, pastor André.
Eu que agradeço, Bruno, e também dizer que eu acho muito importante essa iniciativa, porque leva a outras pessoas, né? Você leva para outras pessoas o conhecimento, também não só o conhecimento bíblico, mas também a gente vai ter um pouquinho aqui, conhecimento bíblico, tudo mais, mas conhecer o pastor, né, saber da trajetória, como ele chegou ao ministério. Eu acho que isso humaniza mais ali até o ministério, ou você vai mais à frente, vai falar com cantores e outras pessoas, eu acho que aproxima, né? Então, eu que agradeço, e a recíproca com certeza é verdadeira.
Pastor, o senhor falou aí da importância desse projeto da gente, e eu agradeço também pela torcida e pelas orações para que dê tudo certo, mas o senhor vem navegando por essas águas, vamos assim dizer, pelo podcast, pelas lives, são ferramentas que o senhor vem utilizando no seu ministério. Isso seria por conta do momento que a gente está vivendo? Para quem está ouvindo isso no futuro, a gente está gravando na época da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Seria por isso, pastor, que o senhor está tentando usar essas estratégias, ou já é algo que o senhor vinha estudando?
Bruno, eu sempre tive uma... Sempre apreciei a utilização das mídias, redes sociais, para divulgar o evangelho, né? Eu acho que isso é até natural da nossa geração, né? Eu sou um pastor jovem, natural da nossa geração, mas nos últimos dias isso tem se intensificado. A gente sabe aqui, ou tem percebido, sem dúvida, que o efeito, eu chamo até de efeito Covid-19, vai mudar muita coisa nas relações humanas, nas relações empresariais, em todas as áreas, vai mudar, e com a igreja não seria diferente. E sem sombra de dúvida, com essa pandemia, sem nós podermos ir à igreja, né, frequentar um culto, a gente é meio igrejeiro, né, assim, a gente que é de igreja, a gente gosta de estar lá e apertar a mão, e estar perto e cantar junto, ouvir o sermão, estar na comunidade. Mas sem dúvida, a pandemia do Covid-19 potencializou essas possibilidades, né? Eu, inicialmente aqui, a nossa transmissão da Igreja Adventista Central do Natal, a transmissão dos cultos se dava apenas no sábado e por uma mídia social que era o Facebook. Hoje, nós tivemos que expandir, e hoje nós transmitimos ao mesmo tempo, por exemplo, para o Instagram e para o YouTube, além do Facebook. Então, ou seja, isso foi... Fomos forçados, né? Meio que nós fomos empurrados a chegarmos nesse ponto. E também já estamos até no Spotify, então plataforma de streaming aí recorta a parte que a gente falou do texto e coloca no Spotify para que alcance e chegue a mais pessoas. Então, sem dúvidas, nesse período, a rotina está muito mais intensa em relação às mídias sociais. E as lives têm sido bem intensas, Aqui, por exemplo, nos dias normais de culto, né, é domingo, sábado e quarta, já nós fazemos o culto, transmissão, os cultos, e acrescentei ainda na sexta-feira um extra, ou seja, em relação aos cultos, está tão mais intenso, tão ou mais intenso quanto nos dias normais, né?
Então, era até isso que eu ia comentar. No caso da rotina, não mudou muita coisa. Apesar do isolamento social, apesar do contato físico não presencial, digamos assim, não ser o mesmo, mas o senhor vem trabalhando nessa questão das lives e também vem trabalhando na questão social, né, pastor? Eu soube que vocês, na Igreja Central de Natal, vem tendo um engajamento muito importante na questão de levar o auxílio aos mais necessitados, seja de alimento, seja até de conforto mesmo, tanto espiritual como psicológico, que é algo que vem chamando a atenção, né?
A Igreja Central sempre tem uma cota mensal de entrega de cestas básicas, mas pela pandemia isso aí aumentou de maneira assim intensa, né? 5-6 vezes mais. A gente está precisando receber doações para enviar para outras pessoas que precisam. Então, em meio a tudo isso, a gente tem trabalhado fortemente na ajuda ao próximo, né? Inclusive, eu até falei com você outro dia que as igrejas têm um papel social incrível, né? Incrível na sociedade. E agora, com a crise da pandemia, nós temos que ainda mais intensificar essa empatia, né, em ver que o outro está necessitando de algo e ali chegar junto e recolher e entregar, né? E a igreja tem feito isso de maneira muito intensa. Muitas pessoas estão sendo assessoradas e assim como você bem falou, não é apenas, Bruno, um lado, né? Não é apenas o alimento físico, me perdoe, não é apenas o alimento que vai à mesa. A gente tem trabalhado também com higiene, material de higiene, que as pessoas precisam, e além do mais, os apoios espiritual, com ligações de vídeo, fazer uma visita meio que virtual ali, meu não, né, virtual, além do apoio psicológico, que eu acho que é um ponto importantíssimo, que nós como comunidade, como igreja, não podemos descartar, porque muita gente, eu tenho percebido, sentido, visto, que muita gente está realmente sofrendo com isso, né? Eu acho que a convivência forçada, a gente estava ali meio que até acostumado com a rotina, né? O marido e a esposa, o marido saía, a mulher também, se via um pouco, e agora são forçados a estarem juntos também os filhos, e isso causa uma adaptação, e nessa adaptação eu acredito que muita gente tem sofrendo. E é papel da igreja tratar não só do lado físico, do alimento, mas também dessa parte espiritual e, sem dúvida, desse apoio psicológico, né? Inclusive, a Igreja Adventista tá com a estrutura de centenas de psicólogos voluntários que atendem pessoas que, por acaso, qualquer pessoa, não necessariamente seja da igreja, pertence à igreja, a igreja está disponibilizando um apoio psicológico, e eu tenho visto com bons olhos, né? A igreja tem realmente avançado nesse sentido, tem sido especial para todos os membros e para a igreja local.
Ô pastor, agora, ainda falando desse momento atual que a gente está vivendo, mas já que a gente também entrou nessa parte espiritual, profeticamente, né, podemos assim chamar, em que momento a gente está vivendo, de acordo com os estudos do senhor, até também da sua interpretação desses estudos, porque a gente escuta tanto de gente que é da igreja, como de outras denominações, como até fora mesmo, pessoas que não têm aquela crença tão bem definida, que estamos no fim dos tempos. É assim que o senhor vê mesmo?
Profeticamente, nós acreditamos que o fim dos tempos, né, essa expressão, o fim dos tempos, tempos do fim, como diz a Bíblia, ela se deu a partir do século XVIII, e aí, tendo em vista que a partir deste período do século XVIII, os sinais do tempo do fim iriam se intensificando, de maneira assim, até ao ponto de chegar ao ápice da volta de Cristo. Então, é tipo uma mulher que está grávida, né? Eu gosto de fazer essa analogia, que ela está grávida, é o período que ela está se preparando para que a criança nasça. Ela sabe que a criança vai nascer. Contudo, quando chega mais perto ali das 42, 39, 40, 42 semanas, ela já vai ficando mais alerta, porque ela sabe que nesse momento a criança virão sinais mais fortes, né? As dores, as contrações. E à medida que as contrações diminuem entre uma e outra, é sinal de que o bebê vai nascer. Profeticamente, eu faço essa analogia e para mim é perfeita. Muitos sinais estão acontecendo desde aí o século XVIII, como queda das estrelas, como também o terremoto de Lisboa, entre vários e vários acontecimentos proféticos, mas a gente percebe que nos últimos anos esses acontecimentos têm sido bem mais intensos, os espaços entre eles, né? Então, sem dúvida, a pandemia que vivemos hoje, essa situação é um dos sinais da volta de Cristo, sem dúvida. Lá em Mateus 24, diz que epidemias fariam parte desse escopo, né, total das profecias, e eu não acredito que seja ainda o fim, este momento, mas que é um aperitivo para o grande êxtase, né, para o grande ápice do acontecimento, que será a volta de Jesus. Então, ainda não é o fim, mas é um forte sinal de que o fim está chegando.
E é impressionante que tivemos uma epidemia nos anos 18, né, de 1918, que foi a gripe espanhola.
Sim.
Mas o mundo não estava tão globalizado, não estava tão conectado, e essa parece ser a mais feroz, até pela troca de informações, pela rapidez da informação. E a gente nota que a velocidade não é só da informação, é dos acontecimentos. A gente comenta muito que quando o Jesus foi voltar, vai ter o aviso. Não vai ter. Acontece rápido demais.
De repente, os avisos já vêm sendo dados, né? Ele já vem um atrás do outro sendo dado. E aí, quando chegar, é de uma vez, né?
Pastor, agora deixando um pouco de lado esse assunto pandemia, que já tem muito veículo de comunicação falando desse assunto, que é muito pertinente, mas o nosso foco aqui é outro. Agora eu queria saber um pouco da sua trajetória, pastor, porque pelo seu currículo, vamos assim chamar, eu te conheci na Paraíba, você já vinha trabalhando na Paraíba, foi para Natal, mas eu queria saber, Natal é sua casa mesmo, ou você é de Macaíba, que é pertinho, ou é tudo uma coisa só?
É assim, Bruno, eu costumo dizer que eu só nasci em Macaíba, em Natal, né? Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, eu nasci. Inclusive, hoje eu moro bem perto da maternidade em que eu nasci, né? E fui para lá, mais ou menos no ano de 87, mas antes disso, um pouquinho antes disso, a minha mãe, ela morava na Paraíba, apesar dela também ser potiguar, ser aqui do estado do Rio Grande do Norte, ela viveu na Paraíba, porque ela, o marido dela, meu pai, né, era paraibano da cidade de Cacimba de Dentro. E aí ela morou, não em Cacimba de Dentro, ele é de Cacimba de Dentro, ela daquele Zeramirim, no RN, e eles passaram a viver na cidade de Mari, na Paraíba, e minha mãe sofreu muito nesse relacionamento, foi a única pessoa da vida dela, foi o único marido que ela teve, foi o meu pai. E aí, para você ter uma ideia, minha mãe teve 14 filhos, 14 gravidezes aí, sequenciais. Então foi assim, um atrás do outro, né? E além de que o meu pai era um homem rude e ignorante, e ele não a respeitava, tratava mal. Eu acho que aqui no contexto de Nordeste, né, isso no passado acontecia muito, até hoje ainda acontece, mas eu acho que no passado era muito mais intenso. E aí, em 84,
Uma pausa, o senhor disse que ela teve 14 gravidez, mas eu saiba, o senhor tem 3 irmãos. Como foi isso?
Foi o seguinte, então, ela fugiu para veio embora com ele, né, veio embora, mas quando ela veio embora, ela só tinha 3 filhos e eu na barriga. Os outros 10, eles faleceram nesse período por doenças estomacais, a situação muito precária de vida, né? Então, entendo. Um desses foi aborto espontâneo, aconteceu, dos 10 que morreram, e os outros 9 morreram até a idade de 2 anos. E aí, com todo esse sofrimento, quando ela estava grávida de mim, ela disse, olha, eu não vou querer que esse que está na barriga agora, que era eu, sofra também. E aí ela decidiu, de madrugada, pegou um trator, uma carona, colocou os filhos em cima, comigo na barriga, né? Eu na barriga dela. E aí fugiu para cá, para Natal. E aí, chegando aqui, ela foi morar na casa de uma irmã, de uma irmã dela, que é uma tia minha, que é uma mãe para mim. E aí, aqui ela sofreu bastante, foi morar numa localidade de periferia. E aí, um dia, até apanhou lixo, até acho que eu contei para você uma vez, chegou a apanhar lixo aqui num grande lixão aqui de Natal. Sim. Na época, 86, eu tinha um ano e pouquinho ainda. Quando foi mais ou menos em 87, o meu irmão entrou para um clube de escoteiros. E aí, nesse clube, ele foi acampar na cidade de Macaíba, e aí é onde entra Macaíba na minha história.
Uhum.
Ele foi acampar na cidade de Macaíba, e lá, num sítio que ele acampou, o dono do sítio precisava de uma agricultora, um agricultor para poder cuidar do sítio. E ele disse, a minha mãe é agricultora. E aí, nesse contato, meu irmão voltou do acampamento no domingo, viajou na sexta de Natal para Macaíba para esse acampamento. No domingo voltou, falou para minha mãe, na mesma semana já estávamos nos mudando e fomos para esse lugar. E aí, minha mãe trabalhou mais ou menos um ano. Quando foi no ano de 88, ela teve que sair lá do sítio dele, e depois que saiu do sítio, ela não tinha para onde ir, e uma pessoa ofereceu um terreno para ela, nesse bairro, até hoje ela vive, né? Uhum. E aí nós fomos para esse lugar, ela doou um terreno, uma amiga que ela fez lá na época, doou um terreno nesse bairro, que são esses bairros usados pela prefeitura, né, que são bem,
sim.
Uma casa assim, uma casa colada na outra, um bairro popular, de periferia, um conjunto habitacional, e aí nesse local não tinha casa, tinha só um terreno, e aí a mãe pegou ali quatro caibros, um pouquinho de madeira, zinco, cobriu ali, e foi a nossa primeira casa, aquele barraco. E ali foi o início da nossa história, nesse bairro onde nós estávamos, foi onde conhecemos o Evangelho. Eu acho impressionante, Bruno, também, como Deus faz, né? Quando um grupo de pessoas foi evangelizar a cidade de Macaíba, chegou lá em Macaíba, eles não tinham como comprar um terreno. E é onde entra a igreja e o evangelho na minha vida. Foram à prefeitura de Macaíba pedir um terreno. E quando chegaram lá, a prefeitura falou, nós temos um terreno. Tem um bairro aqui, e aí as prefeituras reservam uma área para isso, né? Nesses bairros, esses loteamentos, para centro comunitário, para igrejas, né? E aí, ó, tem um terreno lá, não é de ninguém. O da Assembleia nós já doamos, o da Igreja Católica também. Agora tem um terreno, se vocês quiserem. E aí a igreja topou e construiu a igreja nesse bairro que nós fomos saindo da Paraíba, chegando para Natal, morando no sítio, chegamos nesse bairro e a igreja chegou a esse bairro, é esse bairro chamado Morada da Fé, lá em Macaíba. E aí, ao construírem a igreja, um dia um casal atendendo na porta da minha mãe, um casal de namorados,
uhum,
na porta da casa da minha mãe, ofereceu um estudo bíblico para ela, ela aceitou. No fim dos estudos, ela foi a um culto, assistiu ao culto, e lá teve um batismo nesse dia. Veja, o primeiro culto da minha mãe foi um dia que teve uma festa de batismo. Ela tinha recebido todos os estudos bíblicos, mas ela não tinha ainda ido à igreja. E aí uma pessoa perguntou para ela, ela é católica fervorosa, se ela tinha vontade de se batizar. Ela disse que sim, marcou o dia, e no dia 4 de julho de 93, aos 8 anos de idade, eu fui batizado. Eu não tenho dúvida que esse dia foi marcante.
O senhor foi batizado junto da sua mãe?
Junto com a minha mãe. Nesse dia, lá na igreja de Morada da Fé, que foi a primeira igreja lá da cidade de Macaíba, né? Lembro muito bem, eu fui um dos primeiros a serem alcançados, mesmo ainda na minha idade infantil, né, até os 8 anos, fui alcançado, e para mim a igreja, o clube, o evangelho, o clube dos bravadores, né, que é com um tipo de escoteiro, foram essenciais para a moldura do meu caráter, para transformar a minha vida, e hoje eu agradeço muito aquelas pessoas que foram à porta da minha mãe, e a forma, né, como Deus fez. Jamais imaginava que minha mãe saindo da Paraíba ia chegar naquela cidade e naquele bairro chegaria uma igreja para me alcançar, né?
Eu estava...
Inclusive, Bruno, tem até uma história aqui que eu vou contar
pode
rapidinho para você. É, o pastor que me batizou, o nome dele era Levi Miranda. O pastor Levi, ele enfrentou uma dificuldade para me batizar, porque eu tinha 8 anos de idade, e as pessoas achavam que eu era muito novo, e assim, a minha mãe tinha recebido estudo bíblico, mas eu não. E diziam, ele está se batizando pela emoção, ele não sabe o que está fazendo, e o pastor Levi, as pessoas, foi lá argumentar com as pessoas, que não queria que eu me batizasse, as pessoas perguntavam para o pastor, assim, mas o André é muito novo, e se ele se batizar e logo sair? E o pastor fez a psicologia reversa e disse, mas se ele ficar? E aí, em 2014, eu reencontrei, aí eu já vou daqui a pouco contar, 2014, meu primeiro ano de ministério, eu reencontrei esse pastor, depois de quanto tempo? 21 anos, eu encontrei ele num campuri, num grande encontro de jovens da igreja, dei um abraço nele e agradeci naquele dia, porque ele fez diferença para a minha vida, né? Quando lutou por mim, digamos assim, e eu dei um abraço nele e agradeci por tudo que ele fez por mim.
Agora, pastor, eu estava ouvindo e dando uma olhada no, nas suas redes sociais, tem uma foto desse dia, o senhor e a sua mãe, Dona Lázara, né?
Isso, Dona Lázara.
Se batizando juntamente com o pastor Levi, que como o senhor bem nos relatou. Mas eu queria saber, ali era uma criança de 8 anos, o Andrezinho, vamos assim dizer.
Verdade.
Já tinha... Qual era o sonho da criança naquele momento? Tinha como pensar que iria ser um sacerdote, vamos assim dizer, um pastor, ou ainda não era apenas o primeiro contato com a Igreja Adventista?
Bruno, era apenas o primeiro contato. Uma fé, era uma fé juvenil, mais sincera, onde ali eu pude crescer na igreja, assim, sem entender muita coisa do que era ser cristão. Mas eu acho que eu sabia, na prática, o que era, porque eu vivia todos aqueles ensinamentos que desde que cheguei me ensinaram na igreja, e depois minha mãe também foi moldando meu caráter. Claro que ela já tinha os princípios dela, e a igreja agregou a esses princípios, né? E aí, mas eu não tinha perspectiva de ser pastor da igreja. Nunca cresci com essa vontade. Esse chamado, ele aconteceu apenas aos 25 anos de idade. Daqui a pouco eu vou contar mais detalhes. Então, eu não tinha, assim, uma perspectiva. Para falar a verdade, eu não tinha perspectiva nem de, assim, eita, quando eu crescer, eu vou ser isso, ou um sonho. Eu não tinha nada formado.
Era distante ainda.
Era tudo muito distante, estava na periferia, é lá da minha cidade, a informação não chega, né, lá tão completa como as pessoas pensam que chega, mas não chega, e a gente estava lá na situação, e aí com o crescimento na igreja, eu acho fantástico isso, que a igreja ela vai lhe abrindo a mente e as possibilidades. Veja, eu fiz uma... Para mim, viajar sair do estado, jamais. Fiz a minha primeira viagem fora do estado foi para João Pessoa, no evento. Para mim, foi uma viagem longa, enorme. Eu quase não chegava ali, adolescente ainda. Mas para mim foi fantástico. Hoje, para ir em João Pessoa, é rápido, vai ir e volta, mas ir e voltar é bem rápido. Mas para mim foi uma coisa fantástica. E aí, uma simples viagem abre as perspectivas, né? Entre outras coisas. E aí, quando eu completei 18 anos, 17, terminei o ensino médio, e aí não sabia muito o que fazer, é quando surge na minha vida, assim, na verdade, uma imagem de pai para mim, né? Como eu falei para vocês aí no início, minha mãe, ela fugiu do meu pai por sofrer agressões e tudo mais, mas a gente, com a mãe, né, solteira, a gente vê em algumas pessoas que entram na sua vida, essa imagem paterna. E eu tive essa imagem paterna. Foi um amigo chamado Jairo, ele tem 10 anos a mais do que eu. Então, assim, quando eu estava... Sempre 10 anos antes, né? Quando eu era criança, ele era entrando ali na idade adulta. E aí eu tinha ele como perspectiva. E eu lembro bem que ele passou num concurso para vigia de escola e para a polícia militar. E aí... eu ia na escola onde ele estava trabalhando, ele disse, olha, eu vou te dar uns livros, já terminou o ensino médio, faz o seguinte, parece que vai sair aí alguns anos à frente, ou ainda esse ano, era volta do ano 2002 isso, o concurso da polícia, e aqui, ó, o que está nesse livro, nesse, tem um conteúdo que vai cair na prova. Se você estudar, eu disse, é mesmo, é. E eu comecei sozinho ali, estudar os livros, já tinha um ano que tinha acabado o ensino médio, comecei a estudar, encontrei um amigo que hoje é bombeiro militar, e aí começou aí tudo isso. Abri o concurso aqui para a Polícia Militar do Estado do Rio do Norte, eu fiz, e ali passei. Foi um dia para mim, assim, quando saiu o resultado do Diário Oficial, eu tive assim, uma alegria enorme. Nunca tinha trabalhado, e o meu primeiro emprego seria trabalhar no Estado. Eu não tinha ser policial como um sonho, uma vocação.
Era justamente por isso que eu perguntei qual o sonho, porque eu vi que eu sei da sua história, conheço, como a gente falou lá no início, somos amigos. Eu queria saber de onde veio o cara que hoje é um pastor, passou antes pela polícia, tem toda essa trajetória de dificuldade, como o senhor bem falou. Então, queria saber qual era a vocação, mas não é como você disse, foi uma oportunidade que surgiu no momento.
Eu pensava em trabalhar, assim, e receber um salário, ter uma independência, ajudar a minha mãe, a pessoa que deu a vida por mim. Eu tinha essa dívida, né? Não a dívida... a dívida que aconteceu, né? A gente deve a nossa vida aos nossos pais, né? E aí, quando eu alcancei esse trabalho, esse emprego no Estado, foi um momento muito marcante. Eu lembro como até hoje, Bruno, eu lembro do meu primeiro salário. Foi um dia emocionante para mim. Eu lembro que eu recebi o cartão do banco, fui lá, o dinheiro saiu assim, na época era um salário mínimo, o salário de aluno soldado. Quando eu tirei aquele salário, saiu todo em nota de 10 reais, parece que foi de propósito. E ali eu peguei aquele dinheiro emocionado, coloquei no bolso, saí, fui para o ônibus, fui para casa, cheguei em casa, fiz uma oração, tirei ali meu dízimo, minha oferta, e o restante entreguei todo à minha mãe. Agradeci a ela por tudo que ela tinha feito por mim. Foi um dia emocionante. Já era ano 2005, né? Foi quando eu entrei em 2004 na polícia. Em 2005, me formei. E aí já fui trabalhar. Todo o meu período de policial, eu trabalhei no regimento de polícia montada, né? Que é a cavalaria. E aí, nesse período todo, nós tivemos ali trabalhando. Até que chegou o momento, né, do chamado, né?
Aí, pastor, o senhor está falando aí dessa situação de que o senhor era da polícia, dessa emoção de ter recebido o primeiro salário, ter o primeiro emprego, e de fato é uma emoção, acho que todo mundo já passou por isso, e quem não passou vai passar, e é algo mesmo muito bom, principalmente para quem vem de baixo, é uma emoção ímpar, de fato. Mas eu queria saber de outra emoção, porque eu já escutei diversas histórias de pastor e futuramente a gente espera que estejam aqui contando no nosso podcast suas experiências. E isso é algo que eu pretendo perguntar para todo mundo. Como é essa questão do chamado? Que a gente escuta nas pregações, como é esse chamado, pastor André? É uma inquietação, porque está lá, confortável, no emprego público, na polícia militar, que é algo muito nobre para seguir, para ser pastor da Igreja Adventista.
Bruno, nesse período... Eu já estava 6 anos na polícia, em 2009. Começou, então, o que você chamou de inquietação, né? Eu, como eu falei para você, eu sempre fui um bom cristão. Eu sempre fui uma pessoa que seguia os conselhos da minha mãe, ia para a igreja, cresci na igreja. Mas chegou um momento, quando eu tinha 24 anos de idade, em 2009, foi quando eu tive o que eu chamo de um encontro real com Deus, né? Encontro real com Cristo. Foi quando, a partir daquele momento, eu passei a ter uma experiência real. Cristo passou de alguém que eu ouvia falar na igreja, de alguém até que eu me emocionava ao ouvir os sermões, e achava interessante, passou a ser um amigo particular, em que eu, através da devoção pessoal, através da leitura da Bíblia, encontrei esse Cristo. Então, foi uma experiência incrível. Eu lembro-me bem que, nesse ano de 2009, era diretor de jovens da igreja e começamos a fazer algumas programações. Então, eu tive essa experiência real com Cristo quando o encontrei. E ali, naquele ano, começou essa inquietação, né? Olha, você Cris falando comigo nas madrugadas. Eu me lembro que eu acordava, fazia questão de dormir cedo, todos os dias, para poder bem cedo, na madrugada, me encontrar com ele. Então, lá na leitura da Bíblia e na oração. Por vezes eu lembro de me ajoelhar para orar, e nessas orações eu pensava que tinha passado 5, 10 minutos orando, quando eu olhava tinha passado uma hora nesse papo, nesse diálogo com Deus. Então foi uma experiência maravilhosa. Então nisso começou a vontade, o desejo, que realmente é uma inquietação, porque é tipo uma dor que não para, que na verdade não é uma dor, né? É Deus lhe puxando e chamando e dizendo: olha, eu tenho um propósito para você, eu quero que você se dedique ao Sagrado Ministério, que trabalhe apenas para a igreja, né? Tem uma dedicação exclusiva. Então começou essa inquietação e eu resolvi fazer a prova para teologia. Eu lembro-me bem que eu falei com 3 pessoas apenas que eu iria fazer a prova. Eu falei com a minha namorada na época, a Tatiana, hoje minha esposa. Falei para ela, falei para minha mãe, falei para um amigo que iria fazer a prova. E fiz um trato, um pacto com Deus. O pacto era simples: Senhor, se eu passar, eu entendo que eu tenho que abandonar tudo e ir, porque o Senhor me fez esse chamado. Se eu não passar, eu não farei outra prova, eu não farei outro vestibular para teologia. Então, vai ser um sinal para mim. E aí, quando chegou o resultado da prova em novembro, fui aprovado. Na mesma semana, eu comuniquei à igreja, que a igreja não sabia. Foi um dia também marcante, emocionante. E aí, comecei então a fazer o seminário de teologia. Naquele ano, em 2010, era 2009, e em 2010 entrei ao seminário, e ali foi... tem uma coisa também interessante, Bruno, que eu estava já 3 anos e pouquinho namorando com Tati, minha esposa, e ali eu falei para ela que tinha passado, contei para as pessoas, contei para a minha sogra, para o meu sogro, e ali eles perguntaram o que é que a gente ia fazer, e aí eu e Tati, a gente já tinha orado, conversado, e ela ia trancar o curso dela aqui na UFRN, que ela fazia serviço social por aqui, e nós íamos embora para a Bahia, onde fica o seminário. E aí, naquele mesmo ano, nos preparamos para o casamento, e no começo do ano, fui para o seminário já casado com ela, e ali foi um ano realmente marcado, porque foi casamento, seminário de teologia, uma vida nova a dois, né? O casamento é uma caminhada novíssima, né? De conhecimento com outra pessoa. Você passa essa nova fase. E eu passei tudo de uma vez, né? Foi tudo de uma vez. A questão de não chamar mais a polícia, na rotina policial de trabalho. E agora estava no seminário, voltando à sala de aula, também com minha esposa lá, e foi uma experiência nova. E aí foi quando eu me formei, né? Em 2013, o curso de teologia é um curso superior comum, é um bacharelado em teologia. Foram 4 anos lá na Bahia, no IAN, hoje chamam de FADBA, né? Foi quando me formei, em 2013. E quando a gente se forma no curso de teologia, na Igreja Adventista, tem um negócio chamado, um negócio que dá um nome de chamado. O chamado, a gente já falou um pouco, esse desejo, né, de sair, mas também tem o chamado oficial, que é o convite da igreja para você ser pastor. E aí o convite veio para que eu trabalhasse no estado da Paraíba. E mais uma vez a Paraíba na minha história, né? É um estado que eu amo demais, porque realmente me acolheu com muito carinho, com muito amor. E eu fui, na verdade, chamado primeiro para trabalhar na cidade de Cajazeiras, que é a cidade no extremo sertão paraibano, né? Lá no final, eu acho que já é fronteira com Milagres, ali no Ceará. E aí eu fui apresentado, mas na mesma semana me ligaram e disseram assim: ó, você não vai mais para Cajazeiras, estamos precisando de um pastor em Cuité. Cuité, que fica no Curimataú paraibano. E ali eu fui para Cuité. Trabalhei ali em Cuité por 2 anos, eu era pastor de Cuité e mais 9 cidades. Eram 15 igrejas, na verdade 13 igrejas, eu consegui, com a ajuda do distrito, plantar mais 2 igrejas. Quando eu saí, deixei com 15. mas eram 10 cidades ali abrangendo o que você imaginar. Pegavam duas cidades do estado do Rio Grande do Norte, que era Jaçanã e Coronel Ezequiel, e aí passava por Nova Floresta, Pedra Lavrada, também Nova Palmeira, Barra de Santa Rosa, Damião, a cidade de Cacimba de Dentro também. Então, foi uma experiência incrível passar 2 anos ali. E aí, quando eu terminei meus 2 anos em Cuité, tive o lindo privilégio, a grande oportunidade de ser pastor em Campina Grande, foi quando eu lhe conheci, né?
Isso.
Foi 1 ano só em Campina Grande, na Igreja Central de Campina Grande, que era a Igreja Central, mais 8 igrejas. Tinham igrejas ali perto do centro e 3 igrejas mais distantes, que eram Ferraz, Itepe e Ligeiro. Eu acho que ali, pelo menos Ferraz e Ligeiro já pertencem a Queimadas, né? Então, foi onde eu trabalhei. E aí, depois disso, cheguei aqui em Natal, no ano 2017, e já estou no 4º ano aqui, trabalhando e pastoreando as igrejas Central de Natal. Inicialmente era Central de Natal e Capim Macio, que era o Espaço Novo Tempo. Depois, um pastor ficou responsável por Capim Macio, e eu recebi mais 2 igrejas aqui, Mãe Luísa e Guanabara, a partir desse ano de 2020. Tem sido uma experiência incrível estar aqui pastoreando a igreja nesse período, né?
Agora, pastor, o senhor falou de toda essa sua trajetória muito bonita e uma história muito bonita, essa questão do chamado, mas em algum momento, já dentro da faculdade ou fora, já como pastor, o senhor meio que repensou, não é nem que repensou, não é nem, nem questão de se arrepender de ter se tornado pastor, é que o senhor recebeu algum sinal de que, alguma confirmação de que é isso mesmo, eu estou no caminho certo? O senhor que deixou tudo para seguir como pastor, chegou em algum momento e disse, está aqui, estou no caminho certo, essa é a confirmação do céu.
Eu gostei muito da palavra que você usou, a confirmação, e o ministério eu vejo como uma sequência de confirmações, né? O primeiro deles é a vontade de fazer, passar na prova, ir lá, passar esse tempo, depois tem um período de estágio. Quando você chega no ministério, você passa um processo avaliativo para ser ordenado ao ministério. Então, o ministério ele é uma sequência de confirmações. E eu lembro que quando eu fui fazer teologia, eu ainda não é que eu tinha dúvidas, mas eu pedia que Deus fortalecesse na minha vida o chamado que ele fez para mim. E eu tive algumas experiências que foram experiências importantes para poder ir ali firmar, né, bater o martelo em relação ao chamado e ao trabalho que Deus me chamou, me vocacionou para isso. Quando toda vez que todo grupo, né, todo curso de teologia, toda a turma tem o seu período de estágio, assim também como outros cursos têm seus estágios. Mas o estágio de teologia é um estágio interessante. Você é convidado, né, chamado, para passar um período de 3 meses trabalhando em uma cidade. E aí chegou esse período, e quando chega esse período, o seminário vira ali um frenesi, fica aquele todo mundo expectante, agoniado, para saber o que vai acontecer, né, para onde a gente... Primeiro, para onde eu vou, para que cidade eu vou pregar o evangelho. E ali chegou de novo a Paraíba. Eu fui enviado, né, essa palavra que a gente usa, em missão, enviado para a cidade de Paulista, no interior da Paraíba, no interior, no sertão paraibano. Fica entre a cidade de Pombal, no caminho entre Pombal e São Bento, que é chamado de São Bento das Redes, né?
Isso.
E ali uma cidade de 8, 9 mil habitantes, extremamente rural a cidade, 40% ou 30% só moravam de fato na cidade, o outro restante todo mundo morava nos sítios, e ali foi uma experiência incrível. Eu lembro muito bem quando eu cheguei em São Bento, eu precisei ir de moto com um amigo que me ajudou naquela época, eu fui de moto com ele, e quando eu cheguei lá, em Paulista, né, passando por um terreno que estava coberto pelo mato ali, eu dei 2 tapas nas costas do motoqueiro que estava comigo, um irmão da igreja, e ele parou, ele freou, e E eu olhei assim e disse, olha, o nosso trabalho de evangelismo vai ser aqui. Mas ele disse, como assim aqui, no meio do mato? Eu digo, vai ser aqui. E depois eu te falo como é que a gente vai fazer. E aí chegamos lá, tinham três pessoas na igreja. Naquela igreja já tinha uma igreja construída, mas eu optei por não fazer na igreja o trabalho de evangelismo. E aí eu vim, vim aqui em Natal, né, no meio da semana, naquela mesma semana, arrecadei aqui fundos, dinheiro, doações, materiais, e aí voltei, consegui duas tendas para fazer o evangelismo nas tendas, e ali limpamos o mato, colocamos a tenda e fizemos um trabalho ali de 40 dias, todas as noites pregando o evangelho debaixo de uma tenda, para as pessoas que estavam vindo ouvir ali o evangelho. E noite por noite, começamos ali com 120 pessoas, e é natural que vá caindo o público, até ficar ali com 60, 80 pessoas, e foi assim que aconteceu. No final dos 40 dias, a gente naturalmente vai fazer um convite às pessoas a aceitarem o evangelho, passarem pelo batismo, se não houver nenhum impedimento, e ali marcamos um dia. Marcamos o dia do batismo. E uma das pessoas que me chamou mais atenção durante os 40 dias foi uma jovem, uma jovem senhora de, sei lá, 25, 30 anos, que não perdia uma noite. Ela era a primeira a chegar e a última a sair. E eu pensei logo, essa aqui vai ser a primeira que vai passar pelo batismo. E aí, quando chegou no período final para o batismo, eu pensei, a primeira casa que eu vou é na casa dela. O nome dela era Angelina. É Angelina. Vou na casa de Angelina. E eu fui lá na casa dela para chamá-la, convidá-la para ser batizada, já que ela tinha ido todas as noites. Não faltava uma. Chegava primeiro, saía por último. Quando eu cheguei na casa dela, surpresa, de manhã ela não estava. E aí perguntei à mãe dela onde ela estava. Ela disse, ela saiu. E eu voltei um pouco ali por perto do almoço. Ela também não estava. E aí voltei pela última vez às 3 da tarde e ela também não estava e eu desisti de visitar ela, de fazer o apelo, né, para ela ser batizada. Quando foi à noite, teve o batismo, muitas pessoas se batizaram. A gente tinha até um ritual no final do trabalho de evangelismo que era para desmontar tudo ali, né? Tirar as lâmpadas, retirar as cadeiras, empilhar as cadeiras e retirar. Tirar a caixa de som, colocar na casa de um vizinho que nos ajudava lá guardando os materiais. E aí, eu lembro-me que já tinha acabado tudo, a gente estava começando a recolher o som, quando eu vejo a multidão voltando para dentro da tenda e Angelina chegando ali, era 9:30 da noite, mais ou menos, chegando e pedindo o batismo. Todo mundo voltou para a tenda.
Já no final de tudo.
No final de tudo, todo mundo voltou para a tenda, o pastor entrou de novo no tanque. Cantaram mais uma música e ela foi batizada. No outro dia eu fui na casa dela, aí foi um momento muito emocionante. Eu fui na casa dela e ali ela era uma outra pessoa, estava aliviada, e eu fui perguntar o que tinha acontecido com ela. Porque ela, eu não a encontrei no dia anterior, quando fui na casa dela por 3 vezes, e ela chegou já 9 e tanto da noite, já tinha acabado tudo, e ela pediu para ser batizada no final de tudo. E ela me explicou que ela tinha dúvidas se queria ou não ser batizada em relação aos seus familiares. Queria saber a opinião dos familiares. E aí ela foi perguntando um a um aos primos, às tias, os avós, e todos diziam por uma palavra só que ela não precisaria se batizar e que era uma emoção. E ela aceitou aquilo, voltou para casa, só que naquele ritmo já era noite já. E de onde ela morava, ela conta que ela ouvia as músicas do evangelismo e bateu aquela saudade e o Espírito Santo batendo no coração dela. E ali ela começou a orar, a lutar com Deus. E quando ela terminou de orar, já era 9 da noite, foi quando ela correu para a tenda. E aí, o restante da história vocês já ouviram no começo. Então, foi um momento muito marcante. Para mim, ali, o batismo da Angelina foi mais um momento de confirmação, um momento marcante na minha vida. E eu vi que Deus estava me chamando para ajudar a muitas pessoas a se salvarem, né? E a serem trazidas do reino das trevas para o reino da luz.
Muito boa, pastor, essa história. E já entrando aqui na nossa reta final, Eu preparei 5 perguntinhas, as cinco últimas, que eu pretendo fazer para todos os convidados, que é justamente para que o senhor possa nos indicar algumas obras que o senhor vem acompanhando. Primeiro, por uma música que o senhor está ouvindo ultimamente, ou que marcou também algum momento da sua vida, que o senhor possa nos indicar.
Tem uma música para mim muito marcante do ano de 2016, que foi o ano que eu cheguei em Campina Grande. Foi feito um trabalho aí muito especial, com uma ajuda intensa sua, de amigos como Ciana e Nenê, Ângelo também, e um dia de uma pregação, eu falando sobre Cristo como o pão da vida, foi me apresentada a música Ele É dos Arrais, que mostra que como Cristo se apresenta para o faminto, como pão, para quem tem sede, como água, e a frase marcante da música é o que Cristo oferece, Ele é. Então, é a música marcante para mim, Ele É dos Arrais.
Pronto, eu não vou colocar a música para a gente ouvir, que é para o YouTube não derrubar o vídeo.
É verdade.
Mas no Spotify e no Deezer, na versão eu vou colocar, vou ter esse trabalhinho aí, porque é uma música muito bonita, de fato, pastor.
Verdade.
Realmente foi uma época muito importante para mim também, como o senhor disse, vivi ali de perto aquele momento. Agora, pastor, adiantando um pouco, um livro que a gente possa, que o senhor também possa nos indicar, que também fale, tem uma mensagem interessante que o senhor possa compartilhar conosco.
O livro que eu quero indicar para todos que nos ouvem é o livro Comece Pelo Porquê. Foi um livro que eu ganhei da minha esposa de presente ano passado, de Simon Sinek. É um livro que fala sobre a essência das coisas, das motivações, o porquê você faz o que você faz. Então, eu acho importante a gente conhecer o nosso propósito, e mais importante do que fazer, executar, é ter uma razão para aquilo, e uma razão nobre para aquilo, né? Então, esse livro ele resume essas questões, conta ali muitas histórias de empresas que mudaram quando conheceram seus propósitos, e para mim foi um livro marcante. Então, eu indico para vocês, comece pelo porquê.
Vamos lá, seguindo aqui agora para o audiovisual, queria que o senhor indicasse ou um filme ou uma série, pode ser da igreja, pode não ser, que da mesma forma o senhor goste, se identifique, tenha uma mensagem bacana, que o senhor possa compartilhar com a gente.
Eu gosto do evento mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? Não do que ruim aconteceu, mas todas as coisas boas no sentido da tecnologia, da história em si, onde grandes líderes se levantaram, né? Nós temos história de líderes que se levantaram contra a tirania naquele período, contra a maldade, e são pontos importantes. Tem uma série da HBO que é chamada Band of Brothers, Companhia de Heróis. Conta a história de uma companhia chamada Companhia Easy, de paraquedistas, que eles foram essenciais ali para o fim da Segunda Guerra, e mostra ali como cada um teve um papel importante na equipe, e como um homem, um major chamado, na época não era major, foi sendo decorado no decorrer da guerra, ele liderou esse grupo de jovens ali, né, com seu exemplo, com sua retidão de caráter, e ali mostrando eles tendo um relacionamento incrível. Para mim, essa série Band of Brothers, Companhia de Heróis, foi muito marcante.
Bacana, pastor. Também gosto muito dessa temática da Segunda Guerra Mundial, de história em si. Estava até vendo um documentário recente que o homem só chegou à Lua a partir dos estudos feitos ali na Segunda Guerra com questão do foguete, né? Porque já se estudava, óbvio, para fazer ataque aos adversários, mas foi a partir daquela tecnologia que proporcionou, na sequência, na Guerra Fria, a corrida, né?
Realmente mudou a história do século XX, né? A história da humanidade
Sim.
Foi muito importante para a evolução, né, das coisas.
Man, it's been a long war, it's been a tough war. We fought bravely, proudly for your country. You are a special group. We found in one another a bond. It exists only in combat. We deserve long and happy lives and peace.
Seguindo por aqui, pastor, agora eu queria que o senhor nos indicasse um personagem bíblico. Agora não é aquele personagem...
lugar comum, não, né?
Popular. Não, é... Não... Eu gosto muito do Daniel, para mim é o meu preferido, óbvio, Jesus, após Jesus vem Daniel, mas aquele que muitas vezes está ali resumido em um capítulo ou em apenas em um livro, ali no meio de tantos, que o senhor possa nos indicar para que a gente estude, tenha um olhar diferenciado a esse personagem que muitas vezes a gente passa despercebido.
Olha, para mim um dos personagens importantes, claro, primeiramente Jesus, eu gosto de pregar sobre Cristo, mas eu gosto do profeta Oséias, pelo fato de ser alguém desprendido em relação até mesmo à sua biografia. Oséias colocou acima da sua biografia a vontade de Deus. Ele teve dificuldades ali com sua esposa, mas para representar o relacionamento entre Deus e Israel, entre Deus e o povo de Israel, Oséias ali foi aquela pessoa que foi traído e várias vezes foi atrás da sua esposa, e ele representa o amor de Deus, né? Como Deus vai atrás de quem lhe trai, de quem faz maldade com ele, de quem peca e atinge o coração dele, Deus ele vai atrás e ama e cuida e perdoa a pessoa que assim o faz, né? E isso é Oséias recebe didaticamente essa missão, né, de Deus, de mostrar para o povo de maneira prática como Deus faz quando ama o seu povo. E Oséias, ele não se importa, né, com isso. A gente vê muito aí, a gente vive em dias da política em relação a isso, né? Todo mundo quer ter a sua biografia preservada, mas o Oséias colocou a vontade de Deus acima disso, né? Então, para mim, é um personagem incrível. E todo o livro tem várias histórias importantíssimas.
Pastor, para fechar nosso podcast no Adventista, eu queria que o senhor falasse e, claro, indicasse também, compartilhasse conosco um verso que o senhor tem, como quando pede ali na hora daquele culto familiar, cada um diz um verso que o senhor diz qual.
Eu quero deixar para todos que nos ouvem aí Tiago 1, a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Então, é o que a gente precisa no meio de tanta incoerência, né, que a gente vive no dia a dia mesmo, é de sabedoria que vem do céu. Somente alcançaremos a plenitude, né, de sermos cristãos verdadeiros, cidadãos honestos, sem dúvida, se tivermos sabedoria para escolher, porque às vezes a gente sempre tem dois caminhos, né? O preto, o branco, mas no meio ali, na interseção, tem um cinza, que a gente fica na dúvida, e agora, o que decidir? Nessa hora, peça a Deus sabedoria, que Ele dá de maneira abundante.
Pastor, só agradecer, muito obrigado mesmo, muito importante a parceria que a gente teve aqui. Não, o senhor não é um simples convidado, é um parceiro, que volte outras vezes, porque eu sei que o senhor tem outras histórias para contar, que é uma honra ter o senhor nesse nosso primeiro contato.
Eu que agradeço a todos que estão ouvindo e a você que tem essa iniciativa, que você continue com outros convidados e que esse seja o primeiro de muitos podcasts que nós teremos aí. Forte abraço para todos.
Esse foi o primeiro episódio do podcast No Ar Adventista. Mais uma vez, deixando os nossos agradecimentos ao pastor André Saraiva, que participou conosco desse primeiro episódio, e claro, agradecer a você que nos acompanhou até este momento. E deixando o recado, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube e claro, comente também, participe conosco, deixe sua sugestão de um próximo convidado. Caso você esteja nos acompanhando pelo Spotify ou Deezer, siga a nossa página e compartilhe com todos os seus amigos. Eu sou Bruno Rafael e esse foi o No Ar Adventista. Até a próxima!